Fala galera, começa aqui agora a quarta temporada do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de tênis de saibro das Américas, o único ATP 500 da América do Sul, que terá sua décima edição em 2024, começando no dia 17 de fevereiro e terminando no dia 25. Eu sou Alexandre Cossenza, de volta aqui na apresentação do podcast, e vocês vão comigo nessa temporada que vai ser um pouco diferente, com episódios especiais no pré-torneio, relembrando e revelando histórias legais desses 10 anos de Rio Open, mas também com episódios diários durante o torneio, como a gente sempre faz. Vai ter muita entrevista, muita informação sobre os jogos, os tenistas, o evento, sobre como aproveitar ao máximo a sua visita ao Rio Open. A gente sempre dá as melhores dicas de como chegar, o que fazer, o que visitar, o que comprar. Então o podcast Rio Open é o lugar para você ficar por dentro de tudo que envolve o ATP 500 Carioca. E a gente começa essa temporada falando da Maria Esther Bueno Cup, o evento que, digamos assim, abre a temporada, né, de celebrações do Rio Open, porque é o torneio que decide, dentro de quadra, dois wildcards, ou seja, dois convites para competir em fevereiro no Rio Open. O campeão ganhou um convite para a chave principal e o vice levou um convite para o qualifying. E esse ano, quem vai para a chave principal é o paulista Gustavo Eide, que derrotou Gilbert Clear por 6-4 e 6-4, aqui na final realizada no Clube Sociedade Harmonia de Tênis em São Paulo, que voltou a sediar o evento. Então, o Gustavo Eide vai disputar a chave principal do Rio Open e o Clear vai estar no qualifying com mais uma chance para brigar por um lugar entre os 32 tenistas que vão estar na chave principal. Mas antes de a gente ouvir o campeão da Maria Esther Bueno Cup, a gente bate um papo com o Tomás Costa, que é diretor da MAB Cup e vice-diretor do Rio Open, para falar um pouquinho sobre a volta dessa competição para São Paulo, né, da Maria Esther Bueno Cup para São Paulo, e a importância de um evento assim, com os melhores jovens tenistas do Brasil, definindo dois convites para o Rio Open. E fiquem de olho nesse papo, porque o Tomás solta um pequeno, mas importantíssimo spoiler, viu? Bora ouvir?
Oi, Tomás. Prazer estar falando com você aqui no podcast Rio Open, depois de mais um Maria Esther Bueno Cup. E agora de volta a São Paulo, de volta ao Harmonia. Acho que muita gente não conhece, de repente, a história da Maria Esther Bueno, a história do Harmonia e o quanto significa para o Rio Open fazer esse evento aqui nesse clube em São Paulo. Então, queria começar esse nosso papo pedindo para você explicar e contar um pouquinho, né, o que significa isso, por que é tão importante para o Rio Open fazer a Maria Esther Bueno Cup de novo aqui em São Paulo, de novo no Sociedade Harmonia.
Oi, Ale, é sempre um prazer estar aqui falando com você. Então, assim, a gente volta com a Maria Esther aqui para a Harmonia como a casa da Maria Esther Bueno mesmo, né? Então, assim, voltando para casa. A gente, em 2018, criou o evento para homenagear ela e também inspirar uma próxima geração de tenistas brasileiros. Então, a gente está voltando, significa muito, assim, é realmente essa inspiração da grandeza que ela trouxe para o tênis brasileiro, assim, espero que passe um pouquinho para esses meninos e consiga alcançar, pelo menos, vamos dizer, algum décimo aí do que ela fez, já vai ser uma grande vitória para o tênis.
E mais uma vez, acho que é uma coisa que é importante ressaltar, e eu sempre falo que é muito legal ter um evento em que os tenistas decidem na quadra por mérito próprio, quem vai entrar na chave. Não tem, acho que o Rio Open, quando coloca um evento assim, um torneio, meio que tira politicagem, tira puxação de saco, tira, né, aqueles elementos externos, e acho que isso é muito importante, né? A intenção sempre foi essa, né?
Não, total, perfeito. Nossa intenção, assim, a gente sempre buscou, assim, trazer essa justiça esportiva, assim mesmo, né, para os convites, assim, a gente... Enfim, venho aprendendo desde o início do Rio Open e acho que, até conversando com os meninos várias vezes, assim, a gente pedia o feedback, enfim, a gente acompanhava o ano de todos, mas era muito difícil a gente escolher qual ia ser a régua ali, né? Ah, porque esse merece mais do que aquele, até merecimento é uma palavra, às vezes, complicada, às vezes alguém se machuca, enfim. Então, assim, acho que na quadra é o mais justo, né? Assim, eu sei que é difícil, final de temporada, mas, assim, na quadra, acho que é a forma melhor da gente definir, assim, e é legal ver a final também, assim, com os dois já garantidos no Rio Open, para definir realmente quem vai para a chave, quem vai para o quali. Acho que o jogo fica até, assim, de certa forma, claro que é um peso você conseguir uma chave principal, mas, assim, acho que eles conseguem jogar mais solto. A gente teve uma bela final hoje aqui no Harmonia.
Eu nem devia te perguntar isso, mas eu vou perguntar de teimoso. A gente tem dois meses, mais ou menos, daqui para o Rio Open, para o início do evento. E sei que você não pode falar em nome, mas vai vir algum anúncio aí ainda, não vai?
Vai. A gente está preparando aí, fechando os últimos detalhes. E se tudo indica, a gente vai ter um presente de Natal para os fãs do tênis, para a gente assistir mais um belo top aqui jogando nas quadras do Jockey.
Então vamos ficar de olho, porque vai ter mais gente grande vindo jogar o Rio Open. Mas agora é hora de a gente conversar com o campeão da Marista Urbano Cup, com o Gustavo Eide, que é bom que se diga, fez uma grande temporada em 2023, evoluiu bastante, subiu muito no ranking e fez coisas importantes no meio disso tudo. Ele tem 21 anos, começou 2023 como número 416 do mundo, ele agora é o número 244, ou seja, conseguiu uma boa subida nessa temporada. O Eide também alcançou sua primeira final em um Challenger com premiação de US$125 mil, ou seja, um Challenger forte em Bogotá. Também fez semifinal em outros dois Challengers no ano, que foram em Palmas del Mar em junho e Montevideo agora em novembro. E também foi muito bem nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nas duplas ele conquistou a medalha de ouro ao lado do Marcelo Desmoulinets, com uma atuação espetacular numa quadra lotada, cheia de torcida chilena, né? Eles jogaram contra a dupla da casa, então tinha torcida contra, foi um ambiente assim fortíssimo, e ele fez uma partidaça. E na chave de simples, ele chegou a ter um match point na semifinal, no tie-break do terceiro set, mas acabou derrotado pelo argentino Facundo Dias Acosta e perdeu por muito pouco ali o que seria uma vaga quase garantida nas Olimpíadas de Paris. Mas foi sim um ano de feitos inéditos para o Eide, e agora vamos conversar com ele, com o campeão da Mavic Cup, e vocês vão ouvir falando sobre essa evolução técnica, física e tudo mais. Gustavo, parabéns pelo título aqui da Marista Urbano Cup. Acho que você termina a temporada com chave de ouro e uma temporada boa para você. Você alcançou sua primeira final de Challenger, você conquistou um ouro pan-americano nas duplas, nas simples esteve ali muito perto de conquistar uma vaga olímpica e agora conquista um lugar na chave principal do Rio Open. O que tudo isso significa para você?
Sim, bom, sem dúvidas foi o melhor ano tenístico, né, da minha carreira. É um ano de mudança, onde eu mudei meu centro de treinamento, que eu saí de Ribeirão lá com a galera do CFT e fui para Tênis Hut, no Rio. Então, claro que mudança é muito difícil, mas sem dúvidas foi uma mudança muito boa para mim, onde eu consegui evoluir bastante minha parte física, meu tênis, o mental também, que às vezes eu acabo pecando. Então, tenho que agradecer a essa galera que me ajudou nessa evolução. E, bom, consegui subir muito. Desde que eu mudei ali, eu consegui subir muito meu ranking. Eu acho que eu venho jogando super bem, cada vez mais conseguindo treinar melhor e, com isso, jogar melhor também durante os torneios. Então, acho que, sem dúvidas, foi isso que me ajudou muito a tá evoluindo, tá nos torneios Challengers jogando melhor, fazendo melhores resultados nos torneios Challengers. Como você falou, fiz uma final ali, duas semis, o ouro pan-americano, quase as Olimpíadas ali, mas eu acho que sem dúvidas faz parte da carreira, com essas derrotas que a gente cresce. Então foi um ano muito bom para mim, agradecer a todo mundo que me apoiou.
Aproveitar que você falou dessa mudança para o Rio de Janeiro, para Tênis Hut, conta um pouquinho mais. Quando foi que você mudou? Quem é que está te acompanhando? Quem é que está viajando com você lá? E se tem um aspecto específico do seu tênis que você acha que você melhorou mais que os outros depois que foi para lá?
Eu cheguei lá começo de abril, bem no começo ali, quase março, abril praticamente, final de março ali. E eu estou viajando mais com o Arthur Rabelo e com o Alex, o preparador físico. Mas lá, quando eu estou lá na Tênis Hut, no Rio, eu acabo treinando com o Arthur. Tem o Duda, que eu estou sempre ligando para ele durante os torneios, por mais que ele não esteja viajando comigo. Está sempre ali por perto, me dando vários toques. O João Suete, o Alex. E eu acho que o que mais melhorei mesmo, assim, que eu acho que me ajudou muito, foi a parte física, que eu acabava pecando muito. Então eu acho que eu melhorei muito essa parte, sem dúvidas foi o que eu mais melhorei, que já consegui ver que eu melhorando isso já me ajuda muito dentro de quadra.
Agora, morando no Rio de Janeiro, você vai ter a chance de jogar um ATP 500 em casa, digamos. Sim, assim, né? Sim. Apesar de você nasceu em São Paulo e foi criado em Ribeirão, né?
Isso, exatamente. Eu nasci em São Paulo, fui com um ano para Ribeirão. A família do meu pai continua sendo aqui de São Paulo, mas a família da minha mãe é de Ribeirão. E morei minha vida toda lá e agora fui pro Rio. Claro, é uma mudança difícil, né? É difícil mudar, começa a morar sozinho, mas eu acho que faz parte do processo. E tá podendo jogar lá no Rio, onde eu venho treinando. Eu sempre gostei de jogar onde, na cidade que eu treino. Então, quando teve um torneio em Ribeirão, quando tinha um torneio em Ribeirão, eu sempre joguei muito bem em Ribeirão. Então, acredito que tem tudo para eu fazer um bom torneio, jogar bem no Rio Open e aproveitar o momento de estar lá.
Para terminar, você tem mais ou menos 2 meses daqui até o torneio. O que você tem planejado? Já planejou alguma coisa, né? Para esses 60 dias, se vai ser treino, se vai dar para descansar? Como é que vai ser esse período?
Bom, então, eu vou descansar agora, uma semaninha, uns 10 dias, até começar a nossa pré-temporada lá no Rio. Depois eu faço a pré-temporada, logo no começo do ano ali, dia 8, já começa, 8 de janeiro já começa com o Challenger na Argentina. São 2 na Argentina, 1 no Uruguai e 1 no Brasil, em Piracicaba. Quando eu jogo esses 4 torneios, aí eu vai ter, se eu não me engano, ali uma que termina ali em janeiro, final de janeiro, esse de Piracicaba, e depois eu treino esses dias, assim, acho que vai dar umas 3 semanas, até o Rio Open, então vai dar para eu preparar bastante para estar tá bem.
Beleza, obrigado, parabéns e boa sorte.
Muito obrigado aí, galera, que me acompanha, e vamos que vamos.
E a gente tem que dizer que também foi uma Marista Urbano Cup importantíssima para o Clear, né? Para o nosso vice-campeão. Porque ele começa a temporada em junho, sem pontos, sem ranking, voltando de uma suspensão por doping. Ele ficou 1 ano sem jogar. E é bom até dizer aqui o que aconteceu. Ele conseguiu provar para o tribunal que a substância proibida que ele ingeriu, ela foi parar no sistema dele, né? No exame, de maneira acidental, por contaminação de um suplemento que ele tomou. Então, o tribunal considerou que ele não quis tirar vantagem nesse caso, que não foi o caso de doping intencional, mas mesmo assim, é assim que funciona a regra, né? Ele foi suspenso, ficou 1 ano parado, voltou a competir em junho, sem ranking, sem ponto, e termina a temporada já como número 356 do mundo, que é praticamente o mesmo que o melhor ranking da carreira dele, que foi 354 em junho do ano passado. Só que agora ele vai ter mais 6 meses sem pontos para defender no ranking, com bastante chance de subir ainda mais. E claro, vai ter a chance de disputar o qualifying do Rio Open, porque conquistou essa chance em quadra nessa semana na Marista Urbano Cup. Então parabéns ao Clear por essa recuperação e pelo resultado obtido na semana. E não só o resultado, né? Porque ele jogou muito bem durante todo o evento. Esse vice, né? Esse convite que ele conquista para o quali do Rio Open é mais do que merecido. Então, gente, resumindo esse episódio, o vice-diretor do Rio Open, Tomás Costa, adiantou que vai ter mais nome grande anunciado em breve. E em quadra, o Gustavo Eide foi o campeão da Marista Urbano Cup, conquistou um lugar na chave principal do Rio Open, e o Clear, vice nessa semana, conquistou um wildcard para o qualifying do Rio Open. E não custa lembrar, o Rio Open vai rolar de 17 a 25 de fevereiro, no lugar de sempre, o Jockey Club Brasileiro, na zona sul da Cidade Maravilhosa. E antes de encerrar esse episódio de abertura da quarta temporada do podcast, um aviso e um pedido. Favoritem o podcast Rio Open, porque vai ter episódio especial chegando por aí. Né? Como é a 10ª edição do torneio, a gente vai ter conteúdo especial, adicional e muita história boa antes do torneio começar. Então, marquem também para receber notificações de episódio novo, porque vocês vão gostar muito do que vai vir por aí. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta logo. Valeu, gente. Um abraço.